Meu nome é Rosa Maria dos Santos, tenho 62 anos, filha natural de Goiânia. O nome do meu pai é Edivaldo, mas é conhecido por Mestre Lival. É um dos herdeiros das Pretinhas de Conco, que foi de Heleno, que era o irmão dele. Passou para ele e agora eu estou tomando conta junto com ele.
Hoje a gente mergulha na história e na memória do povo escravizado. Povo que foi proibido de dançar, de cantar, de adorar e de viver. Antepassados, negros escravizados do passado, que hoje são representados por pessoas livres, que gritam, dançam, cantam, adoram e vivem. Você vai amar conhecer a nação africana Pretinhas do Congo de Goiânia, Pernambuco.
A licença, meu povo, pretinha passar. A licença, meu povo, pretinha passar.
Nação de Conga Coreia, nação de Conga
Coreia. Licença, meu povo, pretinha passar. Licença, meu povo, pretinha passar.
Este é o podcast Nossa História, Nossa Memória, realizado com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto.
E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio.
Esse é mais um registro da oralidade, aquela história que pouco foi registrada. A história contada assim, no pé do ouvido, e que foi passando de um para o outro e vencendo o tempo. Para entender o que é a manifestação cultural Pretinhas do Congo, é preciso voltar no tempo. Nós estamos em Goiânia, cidade da zona da Mata Norte de Pernambuco. É século XIX. Goiânia é palco de fatos históricos. Você sabia que ela foi uma das primeiras cidades a conceder liberdade ao povo escravizado? Isso mesmo, aquele mesmo povo que foi trazido para cá para trabalhar nos engenhos, no corte da cana. Antes mesmo da Lei Áurea, em 1888, Goiânia já decretava a liberdade de alguns escravizados. Esse episódio nunca foi esquecido pelo povo, que passou a comemorar. Anos se passaram e a comemoração de liberdade continuou. No século XX, um grupo de ex-escravizados e descendentes de escravizados criou uma associação, danças e práticas culturais. Eles costumavam sair pelas ruas da periferia, comemorando a liberdade e se vestindo como seus antepassados. Era um ato de resistência. Passaram então a ser chamados de pretinhas. E essa tradição sobrevive até hoje.
Este povo que dizia que as pretinhas não saía,
as pretinhas tá na rua com prazer e alegria.
Este povo que dizia que as pretinhas...
Vamos conhecer um grupo que resiste há 88 anos. Pretinhas do Congo de Goiânia, em Pernambuco. Para isso, viemos até uma comunidade de pescadores chamada Baldo do Rio, em Goiânia. É uma comunidade ribeirinha. Aqui fica a sede das Pretinhas.
Estamos num lugar de pessoas humildes. Muitas vivem em situação de pobreza. A comunidade nasceu no entorno do Rio Goiânia e já sofreu muito com as cheias. Nossa conversa acontece na sede das Pretinhas do Congo. Quem nos recebe é a presidente do grupo, Dona Rosa Maria dos Santos, uma mulher de 62 anos. Você ouviu a voz dela na abertura do episódio. Ela mesma vai se descrever.
Sou negra, tenho 1,65m de altura, cabelo africano, porque sou negra mesmo, original, como se diz, e tenho dificuldade para certas palavras, comunicação, porque eu sou só alfabetizada.
Dona Rosa, seja muito bem-vinda. Tivemos uma explicação inicial sobre o que é essa manifestação cultural, mas a gente queria ouvir da senhora. As pretinhas do Congo vieram de onde?
Olha, essas pretinhas de Congo, antigamente os povos diziam que era um brinquedo. Existia para a banda de João Pessoa, um grupo de amigos conversando. Aí formaram, aí depois se separaram. Aí um desses amigos veio para Goiânia, aqui no Baú do Rio. Aí perguntou a meu tio, a meu pai e a dona Conceição e dona Jovelina se queria botar um brinquedo na rua. Aí meu tio, que chama, era o pai de santo, que hoje em dia é Babá Orixá, como os povos chamam, foi assim, que brinquedo é esse? A gente bota. O nome dele era Lenildo, mas conhecido por Heleno. Aí ele fez assim, a gente bota. Aí começaram a reunião. Eu sei que no meio de janeiro, no dia 15 de janeiro, fundaram as Pretinhas de Congo.
O grupo foi fundado em 1936. Na melhor fase, teve mais de 100 integrantes. Hoje, conta com 67 pessoas. Elas têm um papel histórico e cultural de relembrar o sofrimento dos antepassados e a dívida eterna que a sociedade tem com os escravizados. Eles relembram isso, se vestindo como eles e festejando, como eles não podiam fazer.
Vamos supor, a gente tem um tronco, que agora está faltando, porque vou botar novamente. Tem um tronco, tem os escravos, tem rei, tem rainha, tem senhor de engenho, senhora de engenho. E tem os instrumentos, como você está vendo aqui, que é dos escravos. O limpador de mato, o cortador de cana, tudo que tinha na época da escravidão, tem. Tem o feitor e tem o capitão do mato, que era quando o senhor de engenho estava dando festa. Na casa grande, os escravos estavam no meio do terreiro, como era chamado antigamente, de frente à senzala, brincando.
Também é uma brincadeira cheia de espiritualidade. É que até isso foi retirado dos escravizados.
Porque os escravos antigamente adoravam o santo do branco, que é como você está vendo aí. Dos canobré mesmo só tem um caboclo e o preto velho. O resto é tudo centro. O santo natural da Igreja Católica. Porque os negros, quando era escravo, ele não podia gritar pelo santo dele, pelos nossos deuses. Então ele gritava pelos dos brancos, porque se o senhor visse, eles iam para o chicote. Então ele adorava os santos dos brancos, escondia os dele, como se fossem os dele. É por isso que, pronto, Senhor São João Batista é Xangô, Nossa Senhora Aparecida é Oxum, que muitos por aí não tem, muitos canobré aí, que Nossa Senhora Aparecida, ela não é Oxum, que já que quem é Oxum é Nossa Senhora do Carmo, que é de nação para nação, que muda os nomes dos santos.
Ô pretinha de Congo, qual é a tua nação? Ô pretinha de Congo, qual é a tua nação?
Nós somos da raça negra, brincamos no pavilhão. Nós somos da raça negra, brincamos no pavilhão.
Essa brincadeira popular é cheia de musicalidade e teatralidade. A ideia, como vocês notaram, é representar a vida cotidiana dos negros escravizados, trabalhadores rurais dos engenhos da zona da Mata Norte de Pernambuco. Os brincantes usam trajes, fantasias, indumentárias e desfilam pelas ruas. Eles comemoram a liberdade com instrumentos musicais, cantigas, toadas e loas, que são letras cantadas. Dona Rosa, quando a senhora começou a participar das Pretinhas do Congo e qual era o seu papel?
Eu desde criança comecei a sair como escrava, depois saí como bandeirista e agora estou como presidente.
Como é representar esse papel tão importante para a história brasileira?
Olha, eu acho que eu tenho prazer de fazer, representar esse papel pelo seguinte, que é um grito de liberdade. A gente agora tem força para gritar. Sem medo dos preconceitos, sem nada. Antigamente a gente não podia. Então o que eu faço, eu estou homenageando aqueles que já se foi, que não podia gritar. É tão provável que a minha agremiação é branco e negro também.
O que Dona Rosa acabou de nos dizer é que nessa brincadeira participam pessoas negras e também brancas, homens, mulheres e crianças.
Não, é importante, que é para ver que todos nós, que o sangue que corre na veia da gente é uma cor só, é vermelho, tanto do branco como do negro. Como do escravo, como dos índios. É um sangue só, é uma cor só. Não existe pessoa melhor do que outra. Porque enquanto eles não botar na cabeça dele, no juízo dele, que todos nós somos irmãos, nunca vai acabar. Sempre tem por debaixo dos panos, quando você passa assim, aquela carinha feia, aquele desprezozinho. Mas se você não lutar para isso, você nunca vai conseguir. Lá em Condado, a gente foi fazer uma apresentação, que nessa época as pretinhas de Congo usavam o rosto todo pintado de preto. A gente era toda pintada de preto, que meu tio pintava, que era o dono. Pintava a gente toda de preto. Quando a gente chegou em Condado, bateram as portas. Disseram, fecha as portas que lá vem o Satanás. Olha, foi doloroso, mas a gente entende que nem todas as cabeças são iguais. Os pensamentos mudam. A gente passou de boa. Fizemos de conta que não era com a gente. Fomos fazer o nosso desfile normal, chateada, mas normal.
O feitor me batia sem dó, sem paixão.
Agora acabou essa escravidão.
Acabou essa escravidão.
Feitor me batia sem dó, sem paixão.
Acabou essa escravidão.
Feitor me batia sem dó, sem paixão.
Feitor me batia sem dó, sem paixão.
Agora acabou essa escravidão.
Como é manter tudo isso? Um grupo histórico, mais de 60 integrantes, viagens, apresentações. Qual o desafio de manter essa tradição viva no interior de Pernambuco? Lugar, querendo ou não, de tantas desigualdades.
Olha, é vontade mesmo, força de vontade. Porque agora que está saindo um apoiozinho, mas a gente não tinha apoio. A gente saía em porta pedindo. Um dava, outro não dava. A gente passava com a garamiação dançando. Eles mandavam a gente parar, um dava um real, outro dava 50 e assim ia.
A senhora já pensou em desistir?
Várias vezes.
O que lhe fez querer continuar?
Porque quando tá chegando uma época assim de carnaval, acendo aquela força dentro de mim. Continua, não desiste não.
Mesmo com tantas dificuldades, em 2020, o grupo As Pretinhas do Congo de Goiana foi eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco.
Melhorou em tudo. Olha, antes existia mais dificuldade, porque o povo só dança por dinheiro. Foi dança, você sabe que tem que ter dinheiro. Então tinha dificuldade. Quando a gente chegava na casa da mãe de uma criança, para pedir, ela perguntava, ela vai ganhar quanto? Eu dizia, não, se a gente dançar bem e sair, sobrar algum trocado, a gente dá ela. Porque pagava transporte, alimentação e tudo. Aí muitas delas deixavam, mas aquilo me doía. Porque tem muitas crianças que, mesmo na época de hoje, com Bolsa Família e tudo, ainda vivem na situação precária. Porque muitos pais são pescadores, são caranguejeiros. Esses alimentos é pela maré. Tem maré que você pega bem, tem outras que não. Então a dificuldade é essa. Daqui eu tenho poucos componentes. Meus componentes é mais de Tegucupapo. Distrito.
Como a senhora analisa essa ausência de componentes?
Está assim pelo seguinte, porque as crianças hoje da rua, ela quer ser mais liberta. Ela não quer ter obrigação. Porque para brincar nas pretinhas, vamos supor, tem uma apresentação hoje. Ela só vai, vamos supor, a apresentação é de tarde. Ela estuda pela manhã. Então pela tarde ela vai comigo. Se for de manhã, aquele grupo que estuda pela manhã já não vai. Tem que estar bem no colégio para poder ir. Eu não tiro nenhum da sala de aula para ir brincar. Aí tem muitas que querem ficar soltas e comigo não dá. Porque o estudo da gente hoje em dia é o maior importante. É a riqueza que a gente tem. Apesar que eu não sei ler nem me expressar bem, mas não foi falta que minha mãe botou, não. Mas porque minha cabeça é burrinha. Sou burrinha mesmo, como eu mesmo digo. Sou burrinha mesmo. Minha cabeça é meio dura para aprender as coisas.
A senhora é inspiração. O seu talento salta aos olhos. Presidir um grupo tão importante como esse não é para qualquer um.
É porque cada pessoa tem o seu dom. E eu acho que o meu é esse. Tenho mais facilidade para lidar com a cultura do que com a leitura.
E nem sempre quem lida bem com a leitura sabe lidar com a cultura.
Tem rei, tem rainha, também tem valsalo. Tem rei, tem rainha, também tem valsalo.
Vamos saudar o quarto centenário. Vamos saudar o quarto centenário.
Tem rei, tem rainha, também tem valsalo. Tem rei, tem rainha, também tem...
Seu pai, o mestre Val, conduz a musicalidade. Além dele, quem mais da sua família participa?
Meu irmão que é batedor, meu filho, minha cunhada e meu outro irmão, que é o senhor de engenho.
Vamos entender na prática como é essa brincadeira?
A manifestação cultural Pretinhas do Congo funciona assim. Homens e mulheres de todas as idades representam escravizados da lavoura. Eles portam enxadas e ferramentas de trabalho. Também tem as pretinhas, os feitores e os senhores de engenho. Esses personagens, que no passado eram cruéis e impiedosos, hoje, durante a brincadeira, são satirizados enquanto os negros comemoram a liberdade. Os personagens formam dois cordões, que são filas. Eles são animados pela música que não para de tocar.
E a gente ensaia aqueles que dê melhor para brincar no cordão, a gente coloca no cordão. É uma fila, elas tudo com uma maraca, as crianças com o facão. Para fazer essa apresentação assim, eles têm que ser bem capetados, porque tem muitos que são mais acanhados. É fazer que está cortando cana, é fazer que está limpando o mato, entendeu? A gente sai escolhendo.
Qual o sentimento das pessoas durante essa brincadeira?
Alegria. Elas dizem que têm alegria em fazer aquele papel que os antepassados delas, porque a maioria são negras, feito eu, que eles queriam fazer e não podiam. Tinha medo de ser chicoteado. E elas vai e grita mesmo. Ela brinca mesmo para valer.
E as músicas? O que elas representam?
Olha, para mim, representa quando os escravos estavam no tronco sendo chicoteados. O feitor batendo neles. E a turma na senzala cantando por Deus e que era para os deuses proteger ele, para ele não sentir tanta dor e aguentar sem morrer.
Ô pretinha de Congo, qual é a tua nação? Ô pretinha de Congo, qual é a tua nação?
Nós somos da raça negra, brincamos no pavilhão.
A República do Congo é um país africano que tornou-se base para o tráfico de pessoas escravizadas. No caso, vocês já foram atrás dessa história? Já desenvolveram algum projeto de intercâmbio para conhecer a história e a arte de lá?
Eu gostaria muito, mas até aqui não tenho como me comunicar com a turma de lá, porque eu não sei. Não adianta dizer assim, eu vou e não saber, ficar perdida, entendeu? E o único produtor que a gente tivemos com as pretinhas foi Afonso Oliveira. Mas também a gente só foi com ele até Petrolina. Aí acabou o projeto, pronto.
O estandarte de vocês possui cores que chamam a atenção.
As cores que predominam no estandarte são vermelho e branco. No meio deles, a imagem de um casal de negros escravizados.
Olha, aí representa o Canobré, porque o dono dela era espiritual. Era preto com vermelho, era Exu e Pombagira, que era o que protegia os escravos naquela época.
A sede do grupo fica na comunidade Baldo do Rio, em Goiânia. A Casa Simples pertenceu ao tio de Dona Rosa e já passou por revitalização. O local também chegou a ser destruído pelas cheias. Ele é cortado por uma maré.
Olha, essa sede foi em 2009. A gente não tinha sede, ensaiava na minha casa. Depois que meu tio morreu, aí ficou para mim, mas meu pai, minha casa, meu pai era pequeno, ensaiava na minha casa. A gente só ensaiava na frente de casa. Aí quando foi feito o projeto com o Afonso, foi uma restauração. A gente comprei a sede, a casa, e eles restauraram. Mas teve a cheia de 2011. Aí veio e levou a casa com tudo que estava dentro. CD, fantasia, elu, tudo. Tudo que tinha foi com tudo. A dela também, em 2011, foi-se embora com tudo. A do meu pai, que é o mestre Ival, foi-se embora com tudo, com geladeira, com som, com tudo dele foi. Aí já reconstruiu essa de novo.
Como foi ver as memórias sendo levadas pelas águas?
Triste, porque o CD ainda apareceu algum estudo sem tampa, mas toca e falha, toca e falha. O livro ainda consegui com o Serginho da Burra, que é um que tem uma burrinha, é cultural também ele. Ainda consegui que ele tinha em casa, ele foi e cedeu para mim. Alguns livros ainda tem.
Quem chega aqui se depara logo com o altar. O que isso representa?
A religiosidade. Um encontro com Deus e com nossos antepassados. Porque se a gente está vivo hoje, é porque eles colocam a gente em pé. Se a gente está triste, a gente chega ali, ó, pede proteção a ele, pede para tirar aquela mágoa que está dentro do seu coração, aquilo vai aliviando. Porque se a gente for conversar, vamos supor, vou conversar com um amigo, aí pode chegar para outro e dizer assim, olha, fulana está passando por isso, por isso, por isso, por isso. Já vai dizer a outra pessoa. Não fica passivo mesmo. E ali não, eles escutam, mas não falam, só faz aliviar aquela mágoa que a gente tem.
O feitor me batia sem dó, sem paixão.
Agora acabou essa escravidão.
Acabou essa escravidão.
Feitor me batia sem dó, sem paixão.
Acabou essa escravidão.
Feitor me batia sem dó, sem paixão.
Feitor me batia sem dó, sem paixão.
Agora acabou essa escravidão.
Dona Rosa, o grupo tem 88 anos e a senhora 62. Quais seus sonhos para as pretinhas do Congo?
Meu maior desejo é viajar com ela para fora, para mostrar a nossa cultura. O povo lá fora pode ver no YouTube, isso, aquilo, outro, mas não sabe o que é, não sabe o que significa. Só é você presenciando, conhecendo bem, para saber o que significa.
Falta visibilidade?
Olha, é porque os políticos, vamos dizer assim, os políticos, ele vê mais os grupos de fora. Não estou me referindo ao prefeito, que esse prefeito foi o melhor que teve. Entendeu? Não estou me referindo ao prefeito. Em geral, porque quando chega a época de política aqui, aparece vereador, deputado de tudo que é lugar. Promete o rio e o fundo. Diz que vai levar isso, aquilo, outro. Mas não é. Ele só quer levar o voto da gente. Levou, acabou-se. Aquela promessa que ele fez, morreu. E se a gente tivesse o apoio de um desses, que conhecesse, embora que ganhasse por fora da brincadeira, que ninguém vai se apresentar fora de graça. Era bom, mas não tem. Só faz promessa. Depois da eleição, acabou.
Como foi a pandemia para vocês?
Foi triste. Apesar que a gente teve muito apoio também da prefeitura, teve um apoio da prefeitura, teve uma ONG chamada Favela, que veio, teve sorteio de objeto de fogão, geladeira, e teve muita gente que pegou e venderam. A minha ainda está na minha casa.
Pretinha já vai embora fazer sua obrigação. Pretinha já vai embora fazer sua obrigação.
É rei Nagô, rainha de coroa. É rei Nagô, rainha de coroa.
Pretinha já. Deu pra perceber que seu sonho é levar essa cultura para o mundo.
Não, meu sonho é que as pretinhas seja conhecida internacionalmente. Que ela, os povos conheçam bem a história dela, apoie mais, isso é importante. Porque eu faço feito ditado, se a gente tivesse um apoio fora a bolsa que ela recebe como patrimônio vivo, talvez tanto para as pretinhas de Congo como para a comunidade, seria importante.
Já vai embora fazer sua obrigação. Pretinha já vai embora fazer sua obrigação.
Dona Rosa, a gente só tem o que lhe agradecer por essa lição, por essa história e por tanta sabedoria. Desejamos vida longa às pretinhas do Congo e toda a representatividade e resistência dessa cultura.
Eu só lhe agradeço. Agora vocês vão fazer um lanchinho?
Ah, claro, não vamos recusar.
Pretinha já vai embora fazer sua obrigação. Pretinha já vai embora fazer sua obrigação.
E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Soldo de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesões de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcastnossahistoria no Instagram. Já no Facebook, somos Podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora. O jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem. A produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição. Alisson Santos, com a gravação. Videomaker, Júlio Melo. Designer, Murilo Silva. Web Design, Saulo Ferreira. Apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!